em São Paulo, é hora de redemoinho. Mas antes de mais nada, é hora de reafirmarmos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo, que está hoje e amanhã em andamento o julgamento que pode trazer uma decisão sobre a extradição do jornalista para os Estados Unidos, que muitos consideram que equivale a uma sentença de morte. Por isso, há uma mobilização internacional para que Julian Assange não seja extraditado e seja libertado. Nosso redemoinho de hoje trata dos movimentos populares.
Olá, João Pedro Stedley, que bom tê-lo aqui de volta no Redemoinho. Estávamos com muita saudade, João Pedro Stedley, da Coordenação Nacional do MST. O que que você nos conta depois de tanto tempo?
Olá, Eleonora e Rodolfo. De fato, depois dos feriados de final de ano e tudo começa no Brasil depois do Carnaval. Apesar de que, já aproveitando, tivemos bons enredos e temas, né? Tanto lá na Sapucaí como aqui em São Paulo. Cumprimentos aí a todas as escolas de samba do nosso país, que estão cada vez mais ligadas com os problemas candentes da nossa sociedade. Bem, brincadeiras à parte, já então com saudades do nosso programa, que agora retomamos quinzenalmente, queria, como é de praxe, compartilhar com todos que nos acompanham, seja ao vivo, seja depois pelo YouTube, as reflexões gerais dos movimentos populares. Nós realizamos agora, dia 5 de fevereiro, uma plenária nacional, onde havia em torno de 500 dirigentes de todos os movimentos populares, das centrais sindicais e dos três partidos de esquerda que atuam nesse campo popular, que é o PT, o PCdoB e o PSOL. E dedicamos na parte da manhã para uma leitura coletiva da conjuntura, com alguns convidados e intervenções da plenária. E nos chamou a atenção que há uma grande unidade, Rodolfo e Eleonora, da leitura que todos estamos fazendo desse período da nossa história, que, resumidamente, em alguns tópicos, nós tivemos uma vitória fantástica com a eleição do Lula, retomamos o governo, que se equipara, como alguém disse na plenária, a o que os alemães não conseguiram fazer em 1933, quando Hitler se reelegeu e aí abriu as portas para o seu governo autoritário e nazista. Nós barramos o nazismo aqui como se fosse a eleição de 33. Porém, isso não significa que nós tenhamos barrado as forças neofascistas que estão presentes na sociedade brasileira, em especial em setores do agronegócio, em setores pentecostais e das polícias militares. Ainda que estamos dando um passo importante em que o STF está avançando no que espero seja a punição aos militares que estavam por trás do golpe do 8 de janeiro. E espero que o passo seguinte seja a punição do agronegócio que financiava os atos em todo o Brasil. Em relação ao governo Lula, há uma visão de apoio, porém crítica, porque o governo se equilibra numa frente ampla, onde temos setores do centrão e direitistas que impedem que o orçamento seja aplicado de fato nas prioridades para o atendimento dos problemas sociais. Vocês têm acompanhado O Centrão sequestrou 54 bilhões de reais do orçamento que poderiam ir para a educação, para a saúde, para a reforma agrária. E da parte do movimento popular, houve também um sentimento de autocrítica, porque nós também estamos aquém das necessidades históricas. Primeiro, porque essas forças populares, seja de partidos, centrais sindicais e movimentos populares, nós não conseguimos construir um programa, um projeto popular para o país. E então, se você não tem um programa, um projeto claro de para onde queremos chegar, fica difícil também desenhar palavras de ordem que dialoguem com as necessidades da população. Não? Então, os movimentos populares, nós estamos reféns da conjuntura e só corremos atrás depois que a direita toma iniciativa. Como agora, o bolsonarismo está chamando uma mobilização dia 25 de fevereiro, domingo que vem. É possível que eles coloquem lá 30, 40 mil pessoas de todo o Brasil lá na Paulista, e nós, atônitos, não sabemos como reagir. Então, há uma reflexão autocrítica de que é urgente que as forças populares construam uma proposta, um programa, um projeto popular para o país, que possa orientar as ações táticas depois que a gente possa fazer. E nessa autocrítica também se revelou dia 5 que nós não conseguimos ainda construir uma mobilização nacional de massas que aglutine todas as forças. Que é evidente, se nós não temos um mote comum, se nós não temos um programa, se nós não temos uma estratégia comum, fica difícil programar uma ação unitária nacional. O que está previsto, e é bom, são aquelas mobilizações que já fazem parte do nosso calendário nacional, como é dia 8 de março, como é dia 31 de março e depois 1º de abril, e como é a jornada pela reforma agrária ao redor do 17 de abril. Mas isso ainda é insuficiente. É preciso que a gente, nas próximas semanas, e isso foi o encaminhamento principal da nossa plenária nacional, que cada um, então, voltasse para os seus movimentos, para as suas direções coletivas, e a gente discutisse que ação unitária de massas nós podemos fazer no próximo período. E aí, para compartilhar com os que nos acompanham, há algumas propostas em curso que estamos tentando construir. A primeira é transformar o 8 de março, mais do que uma mobilização feminista, que é necessária, com as bandeiras naturais do movimento de mulheres, mas agregar as bandeiras em defesa da democracia, em defesa do povo palestino, em apoio às declarações do Lula, que teve a coragem de denunciar que a política do governo de Israel é uma política nazista. Eles estão repetindo o que o Hitler fez contra eles, agora contra os palestinos. Então, aproveitar as mobilizações que haverão em todo o país ao redor do 8 de março para nós, então, agregarmos, sem tirar o protagonismo das companheiras, mas agregarmos palavras de ordem mais politizadoras e que dialoguem com a classe trabalhadora brasileira. E depois, mais adiante, quem sabe, como esse ano, 31 de março, coincide com a Páscoa e é um domingo, quem sabe a gente pode transformar, então, dia 1º de abril, que é uma segunda-feira, e realizarmos atos em todo o país, simbólicos, porém radicais, de denúncia contra os 60 anos do golpe empresarial militar de 1964, que não só nós não podemos esquecer, mas é o ovo da serpente que até hoje alimenta essas ideias neofascistas, sobretudo nos quartéis e nas polícias militares. Então, eu acho que os movimentos estão discutindo e é possível que nós cheguemos, então, a alguma ação de massa unitária dia 1º de abril. E, na sequência, nós teremos o 1º de maio. Há um sentimento também de autocrítica em todos os movimentos que nós não podemos mais deixar o 1º de maio com atos apenas da militância, representativos, mas que não se incidem na conjuntura política. Então, os próprios companheiros dos metalúrgicos de São Bernardo estão refletindo se não é o caso de nós fazermos a grande mobilização de massas lá em São Bernardo, ou em outra cidade simbólica da luta da classe trabalhadora, para nós retomarmos o 1º de maio como, de fato, uma grande manifestação da classe trabalhadora, pautando os temas da política, os temas dos problemas que a classe tem. Então, eu acho que o primeiro semestre ainda vai ser um primeiro semestre de construção da nossa unidade das forças populares, para nos prepararmos depois, no segundo semestre, atuarmos de forma unitária com candidaturas de esquerda nas eleições municipais e, na sequência, nós teremos um grande evento no Rio de Janeiro, que vai ser a reunião em novembro do G20, da qual nós temos que nos preparar para fazermos grandes manifestações lá no Rio de Janeiro, já que estarão na cidade praticamente todos os governos imperialistas do Norte. E nós temos que nos manifestar como Sul Global, como fez o camarada Lula lá na Etiópia, defendendo os interesses dos povos do Sul Global, que nessa crise capitalista e na ofensiva imperialista das guerras, estamos pagando o preço da crise capitalista. Bem, essas são algumas reflexões que estou compartilhando com todos vocês. Um grande abraço, camaradas Eleonora e Rodolfo, e nos vemos de novo daqui a 15 dias. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Muito obrigado. Um grande abraço, Pedro. Tchau, pessoal.
Tchau, tchau.